Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Olha o Central Manhã. Já estamos novamente aqui na sua tela e na primeira sexta-feira do ano de 2025. A partir de agora, Humberto Fernandes e Jalber Pereira já juntos para fazer aquele resumão juntamente com você. Claro, né? Você que está acompanhando pela sua rádio, pela sua televisão e aqui pelo canal Central de Notícias Brasil. Bom dia, Jalber Pereira. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Como você disse, na primeira sexta-feira do ano, a gente já aqui de volta. Ontem, depois de você, numa carreira solo. Estávamos no interior do estado. Olha, Humberto, a Polícia Rodoviária Federal divulga os números da Operação Ano Novo do Maranhão.
Isso, e enquanto isso, eu estou tentando baixar o volume aqui para começar e as buscas por desaparecidos no Rio Tocantins, depois da queda da ponte que liga o Maranhão à cidade Maranhão ao Tocantins, né, nós tivemos as buscas suspensas.
Pois, Alberto, vamos também falar sobre as emendas. Aqui a Contraloria Geral da União, a CGU, analisa 26 ONGs que receberam recursos e também aponta que a metade delas não teria transparência adequada.
Nós vamos trazer também os números do turismo no Maranhão. Atingimos 100% de ocupação nos hotéis de São Luís.
Vamos estar recebendo aqui em nossos estúdios o psicanalista, o doutor Lisboa, que vai falar...
Lisboa Oliveira, né? Nós vamos conversar sobre os males do século, né? Que são a depressão, o estresse e a ansiedade.
E você pode também participar com a gente através do nosso chat, inclusive fazendo perguntas para o nosso entrevistado. Também teremos as principais informações com o nosso repórter Carlos Roger e outros espalhados por várias partes do estado. Tudo isso muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta sexta-feira. Hoje já são 3 de janeiro de 2025 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o nosso Central Manhã que está começando aqui na sua emissora de rádio, aqui na sua televisão, aqui no canal Central de Notícias Brasil. Você viu aí no anúncio, na nossa chamada, né, que nós vamos falar sobre os males do nosso século. Infelizmente, essas doenças estão sendo consideradas as doenças do século, que é a depressão, o estresse, a ansiedade. E nós temos, Jalber Pereira, um pensamento de Mahatma Gandhi. Você que é um dos grandes pensadores, grandes filósofos e um dos grandes estudiosos da mente humana, ele diz que as doenças são resultado não somente dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos.
É verdade. Então, é uma das frases também que eu me reporto
muito. Refletindo sobre isso, né, nós vamos hoje aprender um pouquinho mais e nós vamos estar conversando sobre esses assuntos.
O Mahatma Gandhi, que foi um dos grandes pensadores aí dos últimos séculos, uma das frases que ficaram eternizadas dele é que ele dizia o seguinte: você precisa ser a mudança que gostaria de ver no mundo. Então, será que você seria isso mesmo? Será que você seria esse exemplo?
Você está disposto a se transformar, né? A mudar continuamente? A gente tenta evoluir sempre, nós não podemos ficar estagnado no passado. Aí nós vamos falar sobre o excesso de passado, o excesso de presente e essa ansiedade que nós temos pelo futuro. Queremos sempre trazer o futuro antes do tempo para nós. Nós vamos começar com as informações. É que a Polícia Rodoviária Federal encerrou no final da noite de ontem a Operação Ano Novo nas rodovias federais aqui do estado do Maranhão. Foram atendidos 19 acidentes, sendo 7 considerados graves. Os acidentes deixaram 14 pessoas feridas, entre elas pessoas em estado grave. 2 pessoas perderam a vida durante a operação aí de Ano Novo. Além desses acidentes graves, o que chamou a atenção dos agentes da Polícia Polícia Rodoviária Federal foi o aumento das prisões das pessoas alcoolizadas, dirigindo com sintomas de embriaguez. Quem tem os detalhes sobre essa operação é o inspetor Lucas Mourão.
Foram 6 dias de muito trabalho desenvolvido pela PRF ao longo da Operação Ano Novo. Apesar de uma certa redução no número de óbitos, se comparado à Operação Ano Novo anterior, o número elevado de acidentes, principalmente de acidentes graves, chama atenção e é preocupante. No total, a PRF atendeu 19 ocorrências de acidentes de trânsito, 7 com maior gravidade. Infelizmente, 14 pessoas acabaram ficando feridas, entre feridos leves e feridos graves, e infelizmente 2 pessoas vieram a óbito. Esses 2 acidentes que acabaram resultando em óbito foram registrados ainda no início da operação, no dia 27, na sexta-feira. Um deles aconteceu na BR-222 em Bom Jesus das Selvas, um capotamento que acabou resultando no óbito do condutor do carro, e uma colisão frontal na BR-316 em Timon, onde um passageiro infelizmente veio a óbito e a condutora do carro de passeio que se envolveu nesse acidente precisou ser socorrida em estado grave. Outro número que chama bastante atenção é o número de infrações flagradas pela PRF. Mais de 1.940 infrações, boa parte delas por excesso de velocidade, veículos não licenciados, condutores inabilitados, manobras de ultrapassagem indevida, ultrapassagem proibida, e os casos de não utilização de equipamentos de proteção, como o capacete e o cinto de segurança. No entanto, uma das infrações que mais chamou atenção foi o caso de embriaguez ao volante. Aí sim nós temos um número expressivo. Mais de 30 pessoas foram autuadas por estarem dirigindo sob efeito de álcool. A penalidade para esse tipo de infração é de quase R$3.000 e o número de pessoas presas em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante foi de 9 pessoas. Esse número bem mais elevado que o que foi registrado na Operação Ano Novo anterior, onde apenas 2 pessoas haviam sido detidas por embriaguez ao volante.
Olha, Gelber Pereira, cabe aí uma reflexão para você que primeiro cometeu a primeira imprudência ao ingerir bebida alcoólica antes de pegar a BR, antes de viajar, né? Aí você já sabe, quando dói no bolso e o cidadão ainda pega ainda aquela reprimenda da Polícia Rodoviária Federal, só... Volte para casa, nós vamos lhe levar agora para conversar com o delegado, porque você está visivelmente embriagado, você bebeu antes de vir para colocar em risco a sua vida e a vida dos outros, e ainda vai perder ainda R$3.000 e poucos, um pouco mais de R$3.000. Então é isso, acho que foi uma das medidas mais acertadas do legislador brasileiro, né? Foi aumentar essa pena, aumentar essa a multa para quem dirige embriagado. O cidadão não é obrigado a dirigir embriagado, ele é uma opção dele, né? Então se ele coloca a vida dele em risco e a vida dos outros em risco, ele deve realmente pagar por isso, ser multado para não cometer os excessos que nós temos visto. E nós temos, claro, o registro do aumento do fluxo de veículos, a quantidade de veículos nas rodovias cada vez maior, cada vez se tornando mais estressante também dirigir. Nós temos também esses longos caminhões que trafegam transportando mercadorias, transportando a soja, transportando... São muitos produtos pelas nossas rodovias, não temos outras alternativas, as rodovias estão superlotadas, e aí muitas vezes você pega aquelas filas de caminhão, Jovem Pereira, que é um exercício de paciência, esperando o caminhão andando a 15 km por hora, e você tem que andar atrás, porque são vários caminhões seguidos. Se você tentar ultrapassar e vir outro na contramão, você vai perder a vida. Então é realmente fazer esse exercício de paciência para poder dirigir nas BRs que cortam nossos estados. E as buscas por vítimas do desaparecimento, do desabamento da ponte lá, Juscelino Kubitschek, lá do que liga lá entre o estado do Maranhão ao Tocantins, foram suspensas as condições, começou a chover bastante também nessa região, cada vez mais difícil, tá, mais remota a possibilidade de ainda localizar corpos, né, das vítimas desse acidente, né, Jovem Pereira? Então, foram suspensas, eles utilizaram, os mergulhadores usaram drones subaquáticos, equipamentos, aquele sonar, o sonar é aquele equipamento que detecta de muito distante a possibilidade de algum movimento, né? Tem o sonar, que é utilizado inclusive para a localização de cardumes de peixe, foi um equipamento utilizado também pela Marinha para poder detectar a possibilidade de alguma movimentação no rio Tocantins. Então, temos as informações aí com a Priscila Mazenotti sobre esse assunto.
Segundo a Marinha, o volume de vazão defluente precisou ser aumentado devido às chuvas na região. Apenas o trabalho feito por embarcações e drones aéreos vai continuar nesse momento. A região está em alerta amarelo de chuvas intensas. O vão central da ponte que liga o Tocantins ao Maranhão desabou no último dia 22. Até o momento foram resgatados 12 corpos, outros 5 continuam desaparecidos. Nessa quarta-feira, um corpo que havia sido identificado na cabine de um caminhão submerso, foi retirado. Os mergulhadores também concentraram os trabalhos numa picape S10, submersa a 42 metros de profundidade. Nesse caso, não foram encontrados corpos no veículo. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Muito obrigado pelas informações aqui no nosso Central Manhã. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com o repórter Carlos Rocha trazendo as últimas informações na área policial.
Estamos apresentando Central Manhã.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacao.ma.gov.br e saiba mais.
Vamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Vamos agradecer aqui ao Ribamar Fernandes, mandando um bom dia para Humberto Fernandes. Dia feliz, Central. Um feliz ano novo a todos. Um feliz 2025. Sucesso, né? E que seja bem maior do que 2000, melhor do que 2024. Mandamos um abraço para todos vocês aí de Teresina, no estado do Piauí, também das outras cidades aí do estado do Piauí que acompanham o Central Manhã. J. Queiroz, o melhor jornal matinal, estamos ligados na rede Jaguarema de Comunicação, canal 6, em Vitorino Freire, Rádio Meio Norte FM, canal 91,9, também de Vitorino Freire, e em Lago da Pedra, no canal 12, Rádio Difusora, e também na Rádio Difusora FM 91.3. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Vocês estão acompanhando aí por esses veículos de comunicação que nos retransmitem todos os dias. Nós temos, o Diabo está falando aqui que eu estou com a cara um pouquinho cansada, mas é porque a folga foi de trabalho. Nós estamos continuando com aquele nosso trabalho, com aquele nosso grande objetivo que nós temos. Eu disse que tem umas pessoas que têm muitos sonhos, né? E tem outras que têm objetivos. É diferente, sonho de objetivo. Sonho é aquele que você fica sonhando o tempo todo, analisando. Então, o objetivo é quando você arregaça, materializa as mangas, né? Coloca para todo dia, olha, o que, que eu quero fazer na minha vida? Então, o que, que você está fazendo para conquistar os seus sonhos? Não é? O que, que você está fazendo? Todos os dias, acordar todos os dias e dizer assim, eu vou fazer isso, eu tenho que dar uma... Hoje eu tenho que dar mais um passo, hoje eu tenho que construir mais alguma coisa. Então, a gente tem trabalhado muito para fazer aqui para as emissoras de rádio, de televisão, os blogs, os portais, os outdoors. Agora tem os telão LED, LED, né? Tem a LED. Nós temos para colocar para todos os tipos de mídia, né, um sistema de venda online. É isso que a gente está desenvolvendo. Para isso, o primeiro passo, para você entender, você que está aqui na sua emissora de rádio, tem que criar que a gente chama os TIs, né? O pessoal que trabalha na tecnologia da informação, chamam de servidor. É um grande computador que vai processar todas as rádios, todas as televisões, para trazer as informações, para que isso sejam acompanhados, monitorado através de um computador, para poder comprovar o que cada um está veiculando. É aí para poder ter o registro dos comerciais que estão tocando em todas as emissoras de rádio do Brasil e do mundo, as que quiserem se cadastrar e receber mídia, que vão estar nesse servidor, para que qualquer pessoa de qualquer parte do Brasil, do mundo, que queira anunciar na rádio da sua cidade, na rádio da sua região, no carro de som da sua cidade, eles simplesmente tenham um acesso através do portal da Central de Notícias Brasil e possa fazer a contratação, fazer o pagamento, mandar a mídia para ser veiculado no seu veículo, que seja rádio, que seja televisão, que seja carro de som ou qualquer outro tipo de LED. Então, é um trabalho intenso, é um super sistema que está sendo desenvolvido, e isso tem tirado nosso sono, nosso tempo, porque tem que botar a cabeça para funcionar e arregaçar as mãos para colocar isso em prática. Mas vamos chamar o repórter Carlos Roger. Carlos Roger tem as últimas informações na área policial. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, ao Jalba Pereira e a todos que fazem parte do Central Manhã Sextou, e com muita notícia. Olha, da área policial, a gente tem algumas ocorrências registradas das últimas 24 horas, uma que chama atenção, aconteceu no final da tarde de ontem ainda, ali quando um rapaz, ainda não identificado, ele saía acompanhado de uma mulher e duas crianças de um parque aquático, bastante conhecido no município de Passo do Lumiar. Então você observa nas imagens, esse homem ele sai do parque aquático acompanhado, aí você vê a correria das pessoas, é no momento em que esse homem é abordado por dois homens armados, e eles não conversaram, eles chegaram, desferiram vários tiros contra esse rapaz, que infelizmente morreu no local. As crianças e a mulher que estava acompanhando essa vítima, eles felizmente não foram atingidos. Os dois suspeitos de praticar o crime, eles tomaram rumo ignorado. Isso aconteceu ali na MA-204, ali já quase que na entrada ali da região da Pindoba, um bairro bastante conhecido na região de Passo do Lumiar, saída desse parque aquático bastante conhecido, bastante falado aqui na região metropolitana de São Luís. Outro caso, ainda tratando-se do Réveillon, o Joelson Serrão Souza, de 29 anos, ele foi até a residência de familiares na Vila Embratel, no dia 31, ainda na terça-feira, e por volta das 7h30 da noite, 19h30, ele saiu da residência dos familiares e disse que estava indo participar da festa de Réveillon que aconteceu lá no Anel Viário, e ele não mais apareceu. Ele reside, apesar dele ter saído da Vila Embratel para essa festa, ele reside no residencial Nova Terra, que fica já no município de São José de Ribamar. Ele não voltou nem para a casa dos familiares, nem retornou para a sua residência no residencial Nova Terra. Então ele está desaparecido, Joelson Serrão Souza, de 29 anos de idade. Sumiu aí no dia da virada do ano aí, de 31 para o dia primeiro. E nesse momento, uma operação está acontecendo na região ali, próximo do bairro do Santo Antônio. Um casal foi assassinado na madrugada, o marido e a mulher, numa região lá de mata. E a partir daí começou uma guerra por lá, mas a polícia já foi acionada, já está no local, serviço de inteligência, BOPE, a rota, policiais em motocicletas, todo esse aparato está ali naquela região do Santo Antônio, na tentativa de encontrar os suspeitos de terem praticado esse duplo homicídio que aconteceu na madrugada já desta sexta-feira. São as ocorrências policiais das últimas 24 horas. Mais informações você pode visitar lá o portal centraldenoticiasbrasil.com. Pois não, Beto?
É, só para dar uma ênfase aqui à nossa prestação de serviço, repita para a gente aí o nome desse rapaz que está desaparecido, ver se a gente consegue também o telefone de contato aí para que as pessoas que possam saber do seu paradeiro, ter notícia do seu paradeiro, possa entrar em contato conosco, entrar em contato com os familiares.
A gente inclusive enviou uma foto aí para a nossa produção aí, a direção de TV, esse cidadão aí, ó, pronto. Muito obrigado, diretor. É o Joelson Serrão Souza. Ele tem 29 anos de idade e quem souber aí o paradeiro dele, é entrar em contato aí com o número, o DDD é 98. O número é 98821-8300. Eu vou repetir, Humberto. DDD 98. 98821-8300. Tá certo?
Ok, Carlos Rocha. Obrigado, então, pelas informações. Vamos
um excelente final de semana
a contribuição
a todos.
Das pessoas.
Um excelente final de semana a todos. Central de Notícias Brasil de São Luís. Carlos Rocha, a gente volta, se Deus quiser, na segunda-feira.
Pois é, vamos chamar o repórter Antônio Marques, também direto da região de Balsas. O Marisol Alan já está no comando do município, né? Já
bebe. Antônio Marques, é com você.
Na Câmara de Vereadores de Balsas, o novo prefeito Alan da Marisol tomou posse. Uma nova administração que começa com a responsabilidade de atender a demanda de uma cidade que espera por mudança significativa. O prefeito Alan da Marisol já anunciou os primeiros passos para a nova gestão.
Pode esperar muito da gente, de todo esse time, que tem muita força de vontade. A partir de amanhã, também na UPA, a gente já garantiu 12 horas de pediatras lá presente para garantir um atendimento melhor, com respeito, com dignidade a todas as nossas crianças. Logo no início, a gente está avaliando, fazendo todo um levantamento, questão também de limpeza, a Operação Tapa Buraco. Nós vamos em busca de parcerias com o governo do estado, deputados federais, deputados estaduais, governo federal, para que juntos possamos proporcionar uma melhor qualidade de vida a todos os balsenses.
O novo presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Balsas, Paulo Júnior, aproveitou o momento para falar da harmonia entre vereadores e a nova gestão.
O momento é essa união, ela tem que existir em prol de Balsas. E essa posse, além da gente concretizar pleito democrático, nós estamos também, ao mesmo tempo, já procurando fazer essa união de forças para dar sequência e fazer a transformação que Balsas precisa.
As atenções se voltaram para a frente da prefeitura, onde foi montado um palco para a continuidade da cerimônia. Diante de uma multidão, o prefeito Alan recebeu a faixa oficial, marcando simbolicamente o início da sua gestão. E a população expressou as suas expectativas para a nova gestão.
Nós estamos na melhor expectativa que melhore para as pessoas, para todos os balsenses. E que nesses 4 anos ele venha fazer bom para poder ele novamente ser o nosso prefeito.
A gente sabe que a zona rural precisa em muito de um olhar eficiente do poder público, pois estamos carentes de ponte, de estrada e precisamos ter qualidade de vida. E esperamos em Deus que ele seja um dos melhores prefeitos de Balsas.
O vice-prefeito Coronel Medeiros reforçou que novos caminhos estão por vir, principalmente na área da segurança pública. Segundo ele, novos investimentos estão sendo planejados e logo devem ser implantados, garantindo mais tranquilidade para a população.
Aqui no momento de colhermos o que nós plantamos, né? E também o momento de assumirmos responsabilidade. Responsabilidade que vai por todos nós, nosso prefeito Alan.
A população apareceu para prestigiar a posse do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, assim como aconteceu no município de Tutóia, né? Então, realimenta-se a esperança cada vez que se elege um novo gestor e a expectativa, principalmente aí para essa região de Balsas, que é uma região completamente diferenciada das demais regiões do nosso estado. Nós temos ali um dos maiores PIBs, né? Produto Interno Bruto, com a exportação produção da soja, de outros produtos ali daquela região, onde se tem também hoje uma das maiores expectativas em relação à produção também do biocombustível, né? Grandes empresas operam naquela região, a geração de emprego é grandiosa e ali é preciso também que haja uma expectativa muito grande em relação à infraestrutura, para que se ofereça a infraestrutura necessária para que os empresários da região possam ali desenvolver o seu trabalho e continuar contribuindo para o crescimento da economia no nosso estado.
Roberto, eu tive essa semana aí... Ontem, por exemplo, não estive aqui no estúdio porque estive lá
na cidade de Catu. E a gente também percebeu uma grande movimentação das pessoas lá na Câmara de Vereadores, onde
o prefeito eleito, na verdade reeleito, o Wallace Azevedo, juntamente com o seu vice, e os 11 vereadores da casa. Então, a população daquela cidade aproveitou para lotar as dependências lá do plenário, que é um dos mais antigos do estado. Foi inaugurado em 1688. Então, o que se percebe é que a população tem participado nesse momento de posse. O que esperamos é que durante toda essa legislatura, as pessoas também possam participar, porque as pessoas têm que ser, o vereador precisa ser o fiscal do prefeito e o povo precisa ser o fiscal tanto do prefeito como também dos vereadores, que não fique para se fazerem presente na casa legislativa somente no dia das posses. Você está votando no cidadão, você tem que fiscalizar para saber se realmente ele está cumprindo com aquelas promessas. Então que possa ser uma rotina todos os dias de sessões, exatamente a presença do público na galeria.
No caso específico lá de Catu, o Wallace Azevedo, que exerceu o primeiro mandato, foram 4 anos de mandato, conseguiu transformar a paisagem política e administrativa do município, né? Conforme você constatou, já relatou aqui pra gente, é uma outra cidade.
Segundo o que foi falado lá, Humberto, foi 400 obras inauguradas nesses 4 anos.
Pois é, e a parceria dele com o governo do estado, com os deputados estaduais, com os deputados federais, esse acesso, essa facilidade que ele tem de acesso aos organismos estaduais e nacionais, facilita muito o encaminhamento de recursos, né, para o município, para a realização de obras. Então, há uma expectativa muito grande de que o segundo mandato dele, agora com mais experiência, ele continue desenvolvendo a sua funções com competência.
Para você ter uma ideia, não foi só um momento de festa de posse. Durante lá a cerimônia, após a cerimônia, houve também a entrega de equipamentos lá para o município. Foi uma pá carregadeira, uma van ou também um carro de passeio, e eu não lembro outro veículo. Então foram 4 veículos entregues à população após a cerimônia de posse. Enfim, não deu tempo de comemorar muita coisa não, já foi logo pegando o batente.
Agora quem tem muita responsabilidade, que está com um desafio enorme pela frente, porque está recebendo o município de uma grande prefeita, né, que desenvolveu um grande trabalho, é na cidade de Vitorino Freire. Mas quem sabe mais, quem acompanha de perto, é o nosso amigo Jota Queiroz. Bom dia, Jota Queiroz. A responsabilidade aí é grande, né, Queiroz?
Aqui o negócio é sério, viu, Humberto Fernandes? Não é brincadeira, não. O Ademar Alves Magalhães, conhecido Fogoió, ele assumiu aí agora, né, dia 1º, na Assembleia de Deus aqui no Tempo Central, uma sessão solene da Câmara, onde já foi escolhida a presidente da Câmara, foi posse às vereadoras, e depois dando posse a ele. Deixa eu lhe falar um fato interessante para você que está em casa: foi pela primeira vez na história de Vitorino Freire que um prefeito entregou a prefeitura, passou a faixa para outro prefeito. Foi assim que ela, a Luana Rezende, fez. Foi muita emoção, muito choro, o povo compareceu aplaudindo, ovacionando, e muita homenagem também agora à ex-prefeita Luana, que se emocionou, viu, na hora do discurso de entregar. A gente trouxe um trechinho para vocês verem.
Agora eu quero acolhida por Deus e por vocês para liderar a nossa cidade. Sem dúvida, o maior desafio da minha vida, mas a maior alegria da minha trajetória. Não foi fácil, mas valeu a pena. E durante esse tempo, nós trabalhamos muito.
para cuidar das pessoas, para melhorar os nossos bairros, melhorar as nossas estradas, as nossas escolas, a nossa saúde. Eu sei que nem tudo foi perfeito, mas podem ter certeza que eu dei o meu melhor e que eu fiz o máximo do que eu poderia nesses 8 anos para entregar uma cidade melhor para os utoranenses.
Olha aí, no final do discurso, a Luana enfatizou ao Fogoió que tanto Juscelino Rezende, como Juscelino Filho e ela vão apoiá-lo durante todo o mandato, estarão juntos na cidade aí, ajudando o que for preciso ele, a prefeitura e a população. Também foi interessante, na hora que o Fogoió, o Ademar, recebeu, que não conteve emoção, ele ficou muito emocionado, porque já trabalha muitos anos com a família, com o grupo Rezende aí, e foi escolhido aí na convenção para ser o candidato, e foi a, preste atenção, foi a maior votação para um prefeito na cidade de Vitorino Freire histórica, mais de 11 mil votos, e ele, lógico, que se emocionou, agradeceu, e ficou aí todo feliz recebendo a faixa dela, da Luana Rezende, veja só.
Agora eu quero agradecer a toda a população de Vitorino, toda a população de Vitorino que apostaram em mim, deram uma votação, a maior votação que já aconteceu na história política de Vitorino Freire. Muito obrigado. E quem sabe, daqui a 2 anos nós não estamos dando aí 40% a mais para você, né? E minha palavra só é gratidão. E cada cidadão de Vitorino pode vir falar comigo na prefeitura ou na rua, estou à disposição. Não tenha medo, pode encostar. Agora eu quero falar contigo. Eu dei resultado, falo com toda tranquilidade, com toda calma que eu tenho. E vou ouvir e analisar cada demanda.
O Fogoió. É esse homem que você está vendo, é humilde, é simples, ele vem te cumprimenta, ele te abraça, ele conversa. É um homem que recebeu a prefeitura na humildade, junto com o povo, e muita expectativa, viu, Humberto Fernandes e Jauber? Uma expectativa muito, muito grande aí de continuar aí. A Luana, até o dia 31, entregou obra na cidade. No último dia de mandato, ela entregou uma quadra poliesportiva e uma avenida. Então, assim, a expectativa é muito grande aí. A cidade está de outra cara, ela, como foi chamada nos discursos, a mulher que mudou a cara de Vitorino Freire, ela praticamente construiu a cidade, reconstruiu, e aí está essa expectativa grande. Agora, em contrapartida com isso, eu quero chamar uma atenção aí para você e para o Jauber, fora da política agora, para um fato. Eu mandei uma foto aí para o nosso amigo, para o James. Eu quero pedir para o James colocar ela na tela e explicar para vocês que foto é essa, que tem incomodado aí todo mundo aqui na cidade. Você está vendo aí a viatura da Polícia Militar de Vitorino Freire. Incrível que pareça, nós estamos aqui na cidade, com quase 35 mil habitantes. Desde sexta-feira, a Polícia Militar não está podendo atender ocorrências, nem na zona metropolitana, nem na zona rural, porque a viatura, que ela é cedida pelo quartel central de Lago da Pedra, ela simplesmente parou. Foi descoberto agora que são os bicos de injeção. E aí está a viatura parada na manutenção e a Polícia Militar sem poder fazer seu serviço, porque não tem viatura. Jauber e Humberto Fernandes.
Pois é, um registro importante, tem que chamar a atenção para esse tipo de problemas, para que eles sejam resolvidos. Foram mais de 500, eu vi um relatório da Secretaria de Segurança Pública da distribuição de mais de 500 viaturas no estado do Maranhão, somente depois da posse do governador Carlos Brandão. Então, em 2 anos, mais de 500 viaturas, não é para ter uma região da importância de Vitorino Freire com uma única viatura parada sem atender a população. É preciso que haja aí um pouco mais de eficiência dos nossos gestores nessa área de segurança pública aí na região. A gente chama atenção que isso chegue também, que essa informação chegue ao comando da Secretaria de Segurança Pública aqui na capital do estado. Muito obrigado,
então. Olha, Jorge, essa situação deixa eu só falar para vocês, a situação não é só em Vitorino não, viu? Aqui é atendido pelo 39º Batalhão, e o 39º Batalhão tem se desdobrado para resolver esses problemas, porque ele atende 10 municípios e não tem viatura para todos. Então o que acontece? Quando uma quebra, infelizmente, eles não têm como repor, como emprestar outra ou mandar outra viatura. Isso acontece muito nessa região, infelizmente, viu?
Ok, obrigado então, Jota Queiroz. Grande abraço a todos vocês que acompanham aí pelos veículos de comunicação dessa região. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, temos aí chamar a atenção também da atualização cadastral dos produtores e das propriedades rurais. Vamos também a Brasília com o nosso repórter Adilson Souza. E ainda temos os números do turismo que animaram ainda mais a população do Maranhão nesse final de ano.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da casa.
São 20 anos de altos e baixos, né? De uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.
A apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Jalber Pereira, vamos trazer essa informação aí, que a decisão do ministro Flávio Dino acaba atrasando aí os repasses de recursos para o estado do Maranhão. Pelo menos duas prefeituras foram as mais prejudicadas, mas nós temos muitas prefeituras que ficam aguardando a liberação desses recursos. Não se questiona aqui, né, de que a legitimidade das medidas adotadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, em relação à transparência desses recursos que é preciso ter, conforme a legislação brasileira. O que a gente aqui às vezes fica lamentando é a falta desse montante, né, Jovem Pereira? Conte pra gente aí.
Você já disse aí uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, então bloqueou aí cerca de 780 milhões em emendas de comissão para 117 municípios do estado do Maranhão. Então, dessa forma, a medida faz parte de uma suspensão que atinge aí cerca de 4,2 bilhões, ou seja, 4 bilhões e 200 milhões de reais em todo o Brasil. E afeta principalmente cidades importantes como São Luís, você que está acompanhando através da televisão e também do nosso canal no YouTube, para você ter uma ideia, São Luís, são 156 milhões. Caxias, 41 milhões, Chapadinha, 27 milhões, mais de 27 milhões, Tuntum, mais de 23 milhões e São José de Ribamar, mais de 21 milhões. Então, ao todo, são aí muitas cidades, 117 cidades do Maranhão que estão sendo atingidas de forma direta com essa suspensão.
Estou olhando aqui a lista, né? Santa Inês, 19 milhões de reais, Imperatriz, 18 milhões, Zé Doca, 16 milhões, Presidente Dutra, 15 milhões, Lago da Pedra, 12 milhões a menos nesse ano. São Bernardo, 10 milhões. Arame, 10 milhões. Barra do Corda, 9 milhões. Colina, 9 milhões e 500 mil reais. Então, é dinheiro que vão ficar bloqueados até que haja um cumprimento lá da transparência, né, da aplicação desses recursos para que eles sejam liberados.
É um detalhe, Alberto, que é o seguinte: esses recursos, eles podem deixar o município em situação complicada. Só que acredita-se que não somos contra, aliás, a favor do bloqueio, mas é importante também que tenha transparência, e acredita-se que seja isso que o ministro queira, é que seja liberado esses recursos, mas que os municípios informem aonde e quantos são investidos em cada área. Então, isso é que precisa. O que precisa é transparência dos recursos.
Possivelmente haverá um atraso de um ano, né? Porque são recursos que deveriam ter sido aprovados nas comissões no ano passado. Como não for, deve ser aprovado esse ano para poder ser aplicado no ano que vem. Essa é a expectativa, mas nós estamos com um especialista lá em Brasília que acompanha tudo de lá, o Adilson Souza. Ele pode trazer mais informações para a gente. Bom dia, Adilson.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jalba e todos que acompanham Central Manhã. Ô, Jalba, não só os municípios têm que fazer a transparência, mas também a primeira partida, né, que o Flávio Dino, o ministro, fala, é o próprio deputado, né? Quem está enviando as emendas são os deputados. Então, eles têm que dizer para qual cidade, qual o destino desse dinheiro, se é para saúde, para educação, infraestrutura. Só para você ter uma ideia, Humberto, o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira, perdão, ele está sendo muito criticado, né, por vários deputados, pelo governo também, e da internet, porque ele enviou mais de 20 milhões para o estado do Maceió, que é o estado dele, a origem dele eleitoral, o colégio eleitoral dele, e cada cidade que ele tem uma ligação direta com algum prefeito, ele botou uma emenda de 3 milhões. Cada emenda dessa, sabe, Humberto, é para fazer simplesmente uma quadra de society, que é parecida com essa areninha que o Flávio Dino, o próprio Brandão fez. Uma areninha, ela não tem, ela é com areia, né? No caso, a society, aí todo mundo está criticando aqui que tipo de grama sintética é essa, de ouro, que vai colocar, porque eles acham, fizeram já uma pesquisa que uma quadra de society dá para fazer por 150 mil reais. E ele colocou 3 milhões de reais para cada município fazer uma quadra. São 8 municípios recebendo 3 milhões. Então, olha só que falta de compromisso com o dinheiro público, então está sendo investigado já também e corre grande risco de estar sendo processado. Tudo isso para ele explicar. E imagina os outros que não querem explicar para onde vai o dinheiro, né? Agora, o Flávio Dino deixou claro que as emendas para a saúde e a educação não precisam ser destinadas de forma de emenda, porque já é dinheiro constitucional, faz parte da Constituição, é a questão dos direitos constitucionais. E aí não precisa. Não, estou mandando para a saúde. Não é dinheiro para a saúde, não precisa dizer para onde vai, porque já é direito do governo enviar esse dinheiro. E o governo não precisa de emenda para mandar para a saúde. Quem tem que mandar é o governo, é a Casa Civil, é essa confusão toda que está sendo feita.
Mas, sobre esse assunto, o Jalber Pereira tem outras informações aqui, que muitos desses recursos estão indo para ONGs. Será que essas ONGs estão realmente todas habilitadas para receber esses recursos, Jalber?
Pois, Alberto, foram escolhidas aí para avaliação 26 entidades em universo aí de mais de 600 ONGs que, segundo informações, teriam recebidas esses repasses. Então, de acordo com a relatoria lá da Contraloria Geral da União, das 26 entidades selecionadas, o que deveriam promover a transparência sobre a aplicação dos recursos originários das emendas parlamentares. E foi verificado que, olha só, 13 delas, o que representa 50%, não fornecem transparência adequada ou não divulgam informações. Olha só, 9 entidades, o que representa 35%, apresentam informações de forma incompleta, ou seja, existem dados de algumas emendas ou de apenas de anos anteriores sem a suficiente atualização. As outras 4 entidades, para fechar o número das 26, que representa 15%, promovem a transparência das informações de forma adequada, considerando acessibilidade, clareza, detalhamento e também a completude. Ou seja, apenas 15% dessas ONGs que receberam os recursos apresentam transparências. E as outras 85% não apresentam. Então, esse é o questionamento. Cadê a transparência? Então, como é que vai ser liberado recursos públicos para entidades que, não, seja ela prefeituras ou instituições não governamentais, como é no caso das ONGs, que não apresentam transparência? Então, acredita-se, Adilson, Humberto e você que nos acompanha, que o questionamento do ministro Flávio Dino é justamente esse. Como liberar recursos se não está tendo transparência?
Ô, Adilson, não caberia uma CPI para investigar tudo isso?
Olha, Humberto, falar em CPI, tudo é possível, né? Na verdade, CPI ela tem que ser primeiro aprovada por mais de um terço, né, aceita, assinada por mais de um terço dos deputados para que possa ser colocada em discussão. É importante que se fosse feita a CPI, a parte democrática, né, da discussão do legislativo. CPI não é nada, não é bicho, não é nenhum tipo de problema para governo nenhum. É apenas um momento bom de esclarecer. Tanto é que foi feita a CPI da Covid, se encontrou muitos problemas e quem pediu a CPI achava que ia fazer uma coisa, aconteceu outra coisa. Como as pessoas falam, foi um tiro no pé para quem pediu. Então é importante sim, seria interessante uma CPI para saber, porque vai mexer com muita gente. E claro, então, se estamos falando só de Câmara dos Deputados, o Senado já também está procurando se defender. Mas é importante saber que a transparência vale a pena. Com relação às ONGs, Jalber, é importante também que o Ministério Público seja provocado. E aí é preciso que as pessoas tomem essa iniciativa. Muitas pessoas falam da imprensa, que a imprensa é que tem que tomar essa iniciativa para esconder ou talvez tirar a responsabilidade de alguém. Mas é bom que alguém também entre nessa responsabilidade para mostrar que está preocupado com a situação do país. E aí você fala de CPI, Humberto. Ontem, na rede social do deputado federal Nicolas Ferreira de Minas Gerais, do PL, ele sugeriu uma CPI do IBGE. Olha só, o IBGE divulgou o grande avanço, né, dos últimos 2 anos da presença da gestão do governo Lula, não por uma questão partidária, mas uma questão social. O IBGE sempre divulgou e os dados foram feitos como é feito todos os outros anos, com a diminuição do desemprego e também com relação a vários ganhos na questão da economia. E o Nicolas Ferreira questionou os números, dizendo que o IBGE está sendo partidário, que o IBGE está fazendo dados, usando dados fraudulentos e que ele vai sugerir uma CPI do IBGE porque ele não aceita, né, que o governo esteja bem, que as informações estejam ocorrendo bem. Você tem uma ideia, o shopping no final de ano, o setor comercial do país inteiro foi bastante movimentado porque houve dinheiro na mão do povo. Houve também a questão do aumento do salário que foi anunciado para agora a partir de janeiro. O salário mínimo foi para R$ 1.502,00. Então já está uma mudança consideravelmente diferente da gestão passada, que só aumentava o salário com base à inflação. E agora teve aumento considerável, mais ainda com base à inflação. Então mais de R$ 100,00 de aumento para o salário mínimo mexeu também com a economia. E muitas pessoas estão preocupadas com isso. O Nicolas Ferreira está movimentando essa discussão, mas muito criticado, duramente criticado, porque está indo de encontro com os dados do IBGE, que sempre fez com relação a dados divulgados para a informação que serve para o CAGED e tantos outras instituições. E aí, Humberto, fica esse questionamento. Será se vale a pena também uma CPI diante de uma fake news? Porque o que o Nicolas está fazendo é uma fake news, dizendo que o governo não tem nenhum resultado positivo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2.700.000 trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. O Instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas.
e tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.
Apresentar Central Manhã.
Outra informação que a gente tem, Humberto, é com relação à liberdade de expressão. Não sei se você está acompanhando também, a Natuza Neri, uma jornalista, co-irmã, companheira de uma co-irmã que é do Globo News, está sendo muito criticada e foi defendida também pelo STF. O ministro Gilmar Mendes defendeu, dizendo que a liberdade de expressão está dentro da liberdade da imprensa, onde todos os profissionais, onde todos os veículos de imprensa têm sim que levar a notícia e a verdade. E aí, no caso, a Natuza Neri foi instigada, foi ameaçada dentro do supermercado no bairro de Pinheiros, onde ela mora, por um policial civil que foi identificado, policial civil, ele ameaçou a Natuza Neri, dizendo que pessoas como ela e empresa que falam coisas como ela fala, deve ser aniquilada. Isso foi uma ameaça, os casos já estão registrados na polícia. E aí, Humberto, fica a pergunta, será se você, por falar a verdade, deverá também ser aniquilado? Porque ele disse, pessoas que usam a imprensa e a empresa que ela também trabalha e que faz o que ela faz, deve ser aniquilada. Eu acredito, Humberto, que você só fala a verdade. Será se você também deve ser aniquilado? Isso aí é uma ameaça, né?
A gente que tem... nós temos condutas de todas as formas no nosso país. E nós temos, eu acho que um dos princípios básicos, né, da nossa democracia é justamente respeitar a opinião dos outros. Devemos ter todos os cuidados para poder emitir, falar a verdade, aquele nosso compromisso que nós temos aqui, que é o que eu converso com vocês sempre, que é da gente estabelecer uma linha de informação que atinja desde a criança que está começando a sua, o período de formação agora, até passando pelo o cidadão que está entrando na vida acadêmica, o cidadão que é pós-graduado, que tem mestrado, que tem doutorado, ao cidadão que já está na sua faixa etária já de ancião, de idoso, para que a gente possa estabelecer uma comunicação em que todos possam compreender. Esse é o primeiro ponto. E a outra é o compromisso com a verdade. Nós que fazemos parte de um veículo de comunicação, nós sabemos das pressões que a gente recebe de ambos os lados. Daquelas pessoas que querem realmente que tudo seja dito dentro da verdade e daqueles que não gostam de ouvir a verdade. Infelizmente, nós, ou felizmente, nós temos que falar para todos eles. Doa a quem doer. Muitas vezes a verdade dói, né? Quando você fala a verdade, dói para alguém. E aí é um risco que nós corremos. Né? É um risco que nós nos expomos,
só pra encerrar,
quando nós resolvemos, decidimos só falar a verdade.
É verdade. Eu concordo com você, gênero, número e grau, e a Central de Notícias, o Jornal Central Amanhã, sai na frente com esse privilégio de levar informações, prestação de serviço. Humberto, para encerrar, duas informações. É um ato do dia 8 de janeiro em defesa da democracia, que está sendo organizado pelo governo, a Casa Civil e o governo Lula, chamando as entidades, as organizações sindicais, para fazer um grande ato para aqui na Esplanada dos Ministérios. Dos correligionários, deputados, alguns que estão de férias por causa de recesso, estão já de malas prontas se preparando para voltar a Brasília para esse grande ato, né, que vai acontecer aqui na Esplanada dos Ministérios em frente ao Palácio do Planalto. É um ato do governo federal, né, do governo do Lula, para combater esses atos antidemocráticos. E aí, outra informação, Humberto, é que nós conseguimos fazer uma investigação dentro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, e lá não havia nenhuma possibilidade de uma rádio comunitária fazer cobertura de eventos e também ações como imprensa para divulgar os trabalhos da Presidência da República. E agora está autorizado, você pode ir lá no setor de credenciamento do governo federal, da Casa, da Casa Civil, e aí as rádios comunitárias já estão autorizadas a partir de agora. Tem o prazo para requerer esse seu credenciamento até o dia 5 deste mês, para que você possa ser um dos credenciados e cobrir a agenda do Presidente da República aí no seu estado, e caso esteja em Brasília, também terá acesso com uma credencial. Esse é um benefício para todas as rádios comunitárias que foram conquistadas através também do trabalho que a gente teve lá na Casa Civil. E última informação, Coisas do Povo, é o programa lá da Rádio Mirante AM de Codó, que está transmitindo o programa todos os dias, segunda a sexta, na pessoa dele, o apresentador Francisco Lemos, grande jornalista lá na cidade de Codó, acompanhando e retransmitindo o jornal Central Amanhã a partir das 9 horas da manhã. Você que está em Codó, aí bom dia a todos que estão acompanhando. De Brasília, Adilson Souza de volta para o Central Amanhã, e com você, Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Muito obrigado, Adilson Souza, pelo resumo das informações aí direto de Brasília. Vamos encerrar o nosso programa com essa notícia a respeito da lotação dos hotéis na capital do estado do Maranhão durante o período do Réveillon. Jalber Pereira.
Pois, Alberto, teve aí o Réveillon aí nos últimos dias, como você todos sabe, como todos sabem, teve aí artistas locais e também nacionais na tradicional festa de virada da eleitora. Vamos acompanhar essa reportagem sobre esses artistas e depois a gente completa com essa informação.
Um espetáculo. A festa de Réveillon 2025 na Praia de São Marcos, em São Luís, reuniu milhares de pessoas que passaram pela Avenida Litorânea para receber à vista mar a chegada do Ano Novo. Tudo preparado pelo governo do Maranhão através da Secretaria de Estado da Cultura. A festa começou cedo. Às 19, o público acompanhou artistas maranhenses como o grupo de pagode Argumento e a cantora Fabrícia, que participou pela primeira vez do Réveillon do governo do estado. Antes mesmo da meia-noite, para receber a virada em grande estilo, a contagem regressiva foi comandada pelo cantor sertanejo Murilo Rufi, que relembrou grandes sucessos de sua carreira e levou o público ao delírio. Festa não somente linda, ela também foi segura e contou com todo o aparato de segurança, como policiamento ostensivo com policiais militares, civis e bombeiros, em pontos estratégicos do corredor da festa. Este motorista de aplicativo escolheu a Orla de São Luís para passar a virada e contou que se sentiu seguro.
Esse ano, inclusive, com a proibição de garrafa de vidro, é bem mais seguro, né? Quando nós estávamos chegando, fomos revistados, né? Verificaram nosso isopor, se tinha alguma coisa de vidro, fomos revistados também, né? Então isso, querendo ou não, traz uma certa segurança, né, pra gente.
E para quem achou que a festa de Réveillon 2025 fosse encerrar cedo, se enganou. 1º de janeiro, ao amanhecer, o ritmo ficou por conta de Natanzinho Lima, que subiu ao palco às 5 da manhã. Rodando o Brasil inteiro, ele se apresentou na capital pela primeira vez.
Uma terra maravilhosa, tendo a honra de fazer parte desse Réveillon aí, porque também tem mais de 400 mil pessoas aí esperando. Então vamos fazer aí, fazer o povo curtir o brega, se divertir e sobre a energia para aguentar essa quantidade de shows, é porque a gente faz porque gosta, né?
Notícia importante. Pois é, e um conjunto de ações que foram desenvolvidas nos últimos anos acabou resultando aí numa ocupação de 100%, acho que é pela primeira vez na história, né, ocupação de 100% dos hotéis de São Luís, segundo dados da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis. São Luís registrou 100% de ocupação de todos os quartos de hotéis no Réveillon, além de uma ocupação histórica em outros meios de hospedagem, como pousadas, em hotéis, apartamentos e casas para aluguel de temporada. É uma nova tendência que nós temos aqui, ainda não tínhamos esse costume, mas devido à ocupação 100% da rede hoteleira, dos quartos e apartamentos de hotel, as pessoas começam a procurar casas para poder passar as temporadas. E também São Luís entrou na lista dos destinos mais procurados em buscador de viagens, como Caiaque e a Decolar. Nós até demos essa notícia aqui no final do ano, que a São Luís estava sendo um dos destinos mais procurados. Que continue, que os turistas continuem vindo e que tragam bastante dinheiro para deixar para a gente aqui, né, Jalba?
É, Alberto, e fica também aquela informação, fica também aquela dica. Você que tem dinheiro, é bom investir em hotéis, está precisando. Se eu tivesse,
hotéis,
eu investiria.
Hotéis, pousados, de preferência que tenha uma vista para o mar.
Eu vou até falar aqui com o nosso operador.
gosta de ficar sorrindo.
O nosso operador de áudio, o Cleber de Costa, que também é empresário, que possa também montar um hotel para oferecer melhores condições aos nossos turistas, Roberto.
Vamos embora. Na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, nós estaremos de volta aqui na sua rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil. Eu convido você para estar conosco.
Bom final de semana a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.